Podcast Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Depois de umas semanas off, estamos de volta e hoje quero levar-vos a conhecer a revista Fazer, uma publicação que tem redefinido o panorama do design em língua portuguesa desde o seu lançamento em 2023. Sob a direção de Frederico Duarte e Vera Sacchetti, a Fazer emerge como um espaço crítico e criativo, mapeando territórios inexplorados do design, com vozes que moldam a disciplina tanto em Portugal como além fronteiras. Este projeto não é apenas uma revista, é uma plataforma de diálogo e reflexão sobre como o design interage com a tecnologia, o trabalho, o consumo e o exercício da política. Hoje temos o privilégio de conversar com o Frederico e com a Vera, as mentes criativas por trás desta iniciativa. Olá, bem-vindos ao nosso podcast.
Olá, bom dia.
Bem-vindos. Olha, deixa a pergunta para qual de vocês quiser responder. Para quem é a primeira vez que está a ouvir falar sobre a revista Fazer, como é que vocês a definiriam?
Eu acho que a primeira coisa que é preciso dizer é que o Fazer é um projeto que tem uma história imaginada, tem uma imaginação que já vem de há muito tempo atrás. Tanto eu como o Frederico temos percursos parecidos. Nós estudámos os dois design de comunicação, design gráfico, o Frederico nas Belas Artes de Lisboa, eu nas Belas Artes do Porto, e encontrámos, porque fomos os dois fazer o mesmo mestrado em crítica do design, ou design criticism, na School of Visual Arts em Nova York. Isso foi nos idos anos de 2008, 2009, 2010, 2011. E quando acabámos esse mestrado foi quando a ideia de Fazer nasceu. O Frederico graduou-se do mestrado um ano antes de mim e, antes de ir embora, disse-me: então, agora vamos fazer uma revista, não é? Éramos os únicos dois portugueses lá no departamento. E foi, se calhar, uma piada, mas não foi uma piada, porque foi uma ideia que nós ficámos a discutir durante muito, muitos anos, até agora, quando ela verdadeiramente aconteceu.
E isto é curioso, porque sem ser combinado, porque nós já andamos a namorar este podcast há uns meses, o dia que estamos a gravar, que é quinta-feira, 14 de março, é um dia marcado por greves de jornalistas e que, de facto, sentimos aqui uma grande crise aqui das publicações impressas. E vocês fazem isto também num ato de revelia e também de alguma loucura. E é isso que vos leva também a querer pensar a Fazer não só como um suporte físico do papel, mas também com todas as outras dimensões que vocês querem dar ao projeto?
Sim, em primeiro lugar, para já dizer que estamos solidários com a greve dos jornalistas, apesar de nenhum de nós ser jornalista e não ter sequer carteira, o que é sempre um pouco... Até na maneira como nós dizemos, somos diretores de uma revista, até quando nos registámos na entidade reguladora da comunicação social, é uma espécie de síndrome de impostor, não é? Porque estamos a fazer uma revista sendo que não somos jornalistas e sendo que muitos dos conteúdos dela não são feitos por jornalistas também. Isso também nos leva a pensar sobre que tipo de cobertura jornalística é que tem o design. E tanto eu como a Vera, que temos experiência em escrever para publicações tanto de especialistas, e podemos falar sobre isso, porque nós consideramos também que Fazer é sobretudo uma publicação para pessoas que fazem design, para pessoas que praticam design, mas entender também que pretende ser uma publicação, mas também uma instituição, que é, isso é uma coisa que nós costumamos dizer, que é, para nós interessa-nos criar um meio ou uma plataforma que é, em primeiro lugar, uma publicação, mas pode ser outras coisas também. E daí, aquilo que estavas a dizer da publicação impressa, interessa-nos que a publicação impressa marque o ritmo da revista ou da publicação, mas que não seja sequer o seu principal objetivo. O nosso objetivo é fazer uma diferença, é ter uma voz e dar voz a quem nós achamos que deve ter, sobretudo na língua portuguesa, porque a Fazer tem esta premissa de publicar maioritariamente, até agora, exclusivamente, na língua portuguesa.
Talvez seja uma coisa, desculpa, só para acrescentar, acho que é importante dizer que para ligar se calhar isto que o Rodrigo estava a dizer e as coisas que eu estava a dizer antes, na verdade a fazer existe porque nós achamos que não há este espaço para discussão sobre design de uma forma... há várias revistas que já existiram em Portugal sobre design, mas eram mais revistas que falavam de lifestyle, falavam de se calhar mobília cara, falavam se calhar de personalidades e génios. E a fazer tenta olhar para o design de uma maneira completamente diferente. Ela tenta olhar para o design de uma maneira que se foca menos nos seus produtos, mas mais nos seus processos. Tenta olhar para a complexidade que está associada não só a esses processos, mas ao exercício do design no século XXI, e tenta olhar também para as transformações da sociedade que nós estamos a viver neste momento e que são também transformações em que o design tem um papel fundamental. Agora, o que é importante dizer também é que o design é um pretexto para criar uma revista. No século XXI também não faz sentido criar uma revista, pelas dificuldades que tu estavas a enumerar anteriormente. Não faz criar uma revista nos moldes em que nós estamos acostumados a pensar numa revista. E também, se calhar, é um exercício de design pensar nisso de uma maneira diferente. Então, para nós, o fazer é sempre... Nós definimos a fazer como uma instituição, porque ela existe neste momento como uma revista semestral, mas existe sempre como mais alguma coisa, revista I. Pensamos sempre nesta ideia de revista expandida, não é? Neste momento, os primeiros dois números têm sido ligados à ideia de uma exposição, mas nós não descartamos outros formatos, que sejam formatos mais experimentais, que ainda não imaginámos. Aliás, estamos abertos para isso e interessa-nos pensar nisso.
E falando um bocadinho dessa revista expandida, de facto este projeto ganha vida através do convite do Bruno Marchand. Falem-nos um bocadinho sobre isso, porque no fundo, pelo que eu estou a perceber, também já tinha aqui lido, isto era uma coisa que vocês já vinham a pensar, a refletir sobre ela, já tinham identificado esta necessidade, e imagino que é quando surge este convite que vocês pensam, é agora, vamos. Contem-nos um bocadinho sobre esse momento e a importância também desse convite para o projeto.
Sim, esse convite foi fundamental, porque quando o Bruno nos convidou a fazer a quarta das nove exposições que fazem parte do Ciclo Território, que é um círculo organizado entre a CultuGest, do qual o Bruno Marchand é o consultor para artes visuais, e a Fidelidade Arte, sendo que esse ciclo de exposições são realizadas em Lisboa, na Galeria da Fidelidade Arte, no Chiado, e no Porto, na CultuGest do Porto. A ideia, a premissa deste ciclo é que a mesma exposição, ou mais ou menos a mesma exposição, é feita em Lisboa e depois é feita no Porto. E quando ele nos convida a fazer... Nós dissemos, ok, nós queremos fazer uma revista, há muito tempo que a queremos fazer, esta é a oportunidade, por um lado, pelos fundos que vêm do orçamento de produção, vale a pena dizer isso, porque é uma coisa que viabilizou financeiramente um esforço de pagar-nos também a nós, pagar aos designers gráficos, pagar às pessoas que nós convidamos para escrever, e isso faz com que haja um esforço e haja um conjugar de recursos que nos permitam, ok, dar o arranque à revista. E depois, e esse arranque, nós também temos aprendido nos últimos meses, faz parte, tipo, pedir a licença da ERC, ou pedir outras coisas, fazer outras coisas que nós, de facto, nunca tínhamos começado uma revista, apesar de já termos trabalhado a Vera até mais envolvida como editora na revista Domus há uns anos. E isso faz com que este convite tenha dado, por um lado, ok, vamos conseguir fazer a partir de agora, portanto, isto é o início de uma coisa que nós ainda não sabemos quanto tempo é que vai durar, mas também então experimentar esta ideia até, o que é uma revista que é uma exposição? E o que é uma exposição que é uma revista? Sendo que nós consideramos que uma abordagem editorial e uma abordagem curatorial têm muito em comum, até historicamente. Ou seja, até o termo curatorial vem do italiano a curadia, tipo é tratado por, ou responsabilidade de, e essa ideia de ter alguém que se debruça sobre um tema, tanto nas páginas de uma publicação como num espaço, é uma ideia muito comum e já com bastantes décadas de história, dentro do design, sobretudo. Também da arte, mas também do design. E isso interessa-nos imenso também pegar, porque esse era o interesse do Bruno Marchand, expandir este ciclo de exposições para além da arte contemporânea, digamos mais, e o que eu vou dizer também é polémico, dentro do mais convencional que nós também estaremos à espera da arte contemporânea, e falar mais sobre a cultura material, sobre, e também, claro, sobre design. E então isso foi um grande desafio para nós, foi tipo, ok, perceber o que é fazer uma revista, até não uma, mas duas, portanto, dois números da revista no espaço, e como é que isto depois, como é que nós começamos a partir desse convite a pensar na revista. E isso, por exemplo, deu-nos o ritmo da revista em termos da sua publicação, que neste momento nós definimos, como a Vera disse, semestral ou bianual. Ela sai, em janeiro e depois em junho. Por enquanto, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer. Até porque vale a pena dizer também, este convite permitiu-nos, tanto eu como a Vera, já fazemos outras coisas. Portanto, este é o convite adicional à nossa atividade profissional. E isso faz também, entra, e a revista entra nesse espaço, que é, não é um projeto sustentável para nos pagar os salários ou pagar, ou seja, mesmo, e falámos há pouco da greve dos jornalistas que se está a celebrar hoje, o projeto não é sustentável enquanto meio autónomo, enquanto publicação autónoma, enquanto esforço autónomo. E isso também nos leva a pensar, mas isso, por enquanto, e digo por enquanto, não sabemos quanto tempo é que isto vai durar em termos da sua história, esta é a fórmula que nós encontramos para pôr este, para começar a instituição ou ter esta publicação no mundo, não é?
E fale-me um bocadinho sobre a parte da conceptualização e do processo criativo. Vocês começam por pensar a exposição e depois convidam as pessoas para escrever os artigos que vão ao encontro disso, ou é o caminho inverso?
Nós temos, eu acho que é muito engraçado, é que eu e o Frederico nós já trabalhámos muitas vezes, se calhar em paralelo, mas nunca juntos desta maneira. Foi a primeira vez. E eu devo dizer que é a colaboração mais fácil que eu já fiz na minha vida. Sempre. É uma espécie de extensão cerebral. Nós entendemos-nos muito bem, sem falar um com o outro, na verdade. E é uma coisa que nós estamos muito alinhados. Então, foi muito fácil, desde o início. Foi muito fácil porque nós sabemos o que é que queremos falar, nós somos os temas que nos interessam, estamos alinhados já, por nos conhecermos e por termos esta espécie de desejos comum, este sonho comum há tantos anos. Nós estamos muito alinhados, é muito certo. O início é muito certo. E isso facilita muito as coisas, não é? Agora, nós começamos pela estrutura, obviamente. Nós não começamos pela exposição, vamos começar a revista, nós começamos pela estrutura. O que é que nos interessa? O que é que compõe uma revista? Quais são as secções desta revista? O que é que nós queremos incluir nesta revista? E isso acaba por ser o primeiro passo. Quais são as pessoas que nós queremos convidar para escrever? Ah, esta pessoa quer que escreva sobre isto. Ah, vou convidar aquela pessoa para escrever sobre isto. E depois começamos a conversa. Então, cria-se uma rede de conversas. Então, essas conversas acontecem, nós fazemos um número, nós criamos um número a partir desta ideia de rede, desta ideia de estrutura. E depois começa-se a pensar na exposição, e depois começa-se a pensar no objeto impresso. Devo dizer que um elemento fundamental desta colaboração foi o estúdio Carvalho Bernal, que são as pessoas que fazem a nossa identidade visual e o design da revista, e criaram toda uma identidade e têm sido parceiros de pensar a revista também e a exposição, porque eles fizeram o design da exposição também. Não sei, Fred, se queres juntar alguma coisa a esta ideia.
Sim, nesse sentido, a Susana Carvalho Caio Bernal, que são o estúdio Carvalho Bernal, que eu já os conheço também há muito tempo, e que fizeram o design de outro projeto que eu cofundei, que se chamava Fabrico Próprio, dedicado à pastelaria e semente industrial portuguesa. Portanto, o que é interessante fazer estes projetos é que tu crias equipas com quem tu pensas, não é? E depois também as pessoas que tu convidas. E vou dar um exemplo, para responder até mais diretamente à pergunta sobre se pensamos a revista ou a exposição. Um dos primeiros temas que nós queríamos tratar era a comunicação político-partidária em Portugal, portanto, a ideia dos outdoors. Mas quando pensámos em termos de exposição, uma das nossas primeiras ideias era trazer um outdoor, ou todos os outdoors, ou um outdoor de todos os partidos com assento parlamentar para a galeria. Porque nós não só queríamos abordar este tema, mas queríamos ter esse efeito de ter um outdoor de 8x3 metros dentro de uma galeria. E isso para nós era muito importante em termos do que é que isso significava, ou seja, do que é que significa ter uma exposição enquanto revista ou vice-versa, não é? Ou seja, não é só páginas na parede, não é só ter temas tratados numa exposição como preview de uma revista que depois saiu no fim. Isso para muita gente foi muito confuso, as pessoas pensavam que a revista já estava disponível no início, ou seja, perceber como é que até gerir as expectativas do que era suposto ver numa exposição. Portanto, nesse aspecto foi precisamente estratégico, foi nós queremos ter o impacto de ter uma coisa de 8x3 metros e não me esquecer da primeira vez que te vi, de facto, o primeiro outdoor montado e foi tipo, uau, é mesmo isto que a gente estava à espera. É este efeito que a gente queria criar. Ao mesmo tempo, um processo um bocadinho diferente que foi, segundo o que a Vera estava a dizer, as conversas que nós começámos a ter. E aqui vou dar um insight de uns artigos. Um dos temas que nós definimos entre nós dois foi, bora ter um artigo, uma secção chamada portfólio. Esse portfólio, essa secção, como o nome diz, trata do portfólio de um coletivo ou de uma designer, de um designer. Então decidimos ter um artigo dedicado à Rita Rivotti, que é uma designer que trabalha no setor do vinho. E cujo estúdio, Rita Rivotti Design, é um dos maiores estúdios mais bem reconhecidos dentro desse setor. Uhum. Sendo que a Rita, ela própria, se diz que não é designer. E então decidimos convidar uma pessoa que é o Luís M. Jorge, que é um copywriter da Usina e que é um crítico de vinhos muito pouco ortodoxo. É tipo, ele autoproclama-se cínico dos vinhos no Twitter. É um dos grandes twitters nacionais. E foi uma conversa que nunca me de esquecer, porque nós já tivemos a primeira conversa. Nós mandámos um mail, eu mandei um mail para o Luís a desafiar, a propor o que nós queríamos que ele fizesse, e ele responde a dizer: eu gostei imenso do desafio, mas eu não me interessa tanto os vinhos para a qual a Rita Rivotti trabalha. E ele interessa-lhe então falar sobre a revolução que está acontecendo no mundo do vinho também em Portugal. E nós tivemos então a conversa com ele numa das alturas, já não sei porque que a Vera estava em Portugal, estávamos os dois dentro de um táxi e eu com o telefone em alta voz e nós a falar com o Luís. Foi a nossa primeira conversa sobre o artigo. E é muito interessante porque este tipo de conversas, de facto, mostram também o maravilhoso que é fazer o projeto editorial, que é tipo, isto não está tudo na nossa cabeça, não é? Portanto, é a gente mandar a bola e depois as pessoas às vezes respondem de formas completamente diferentes do que nós estamos à espera. Portanto, isso é muito aqui contar a pequena história da publicação, mas é muito interessante perceber como é que nós nos metemos, às vezes, nos processos e como é que incluímos essas pessoas. E acho que 90% do interesse que eu tenho nesta revista é isso mesmo, portanto, é falar com outras pessoas e perceber qual é o conteúdo que elas querem adicionar.
Eu acho que, de facto, aqui há um ponto em comum que nós temos, que é, primeiro, uma grande paixão pelo que estamos a fazer, e isso é o que nos dá aquela faísca para fazermos, não é? Ainda sem pensar no modelo de negócio, da sustentabilidade financeira. Exato. Da coisa, vamos assim um bocadinho na loucura, mas também, isto também é algo que acontece depois nos projetos até de alguns artistas da Portugal Manual, às vezes nem é tanto sobre o resultado, é mais sobre o processo. E vocês também diziam aqui no primeiro texto, no editorial da primeira revista, que também sentiam falta desse espaço. E às vezes nós, quando somos apaixonados por um tema, às vezes só queremos encontrar outras pessoas no mesmo comprimento de onda para podermos até ter este momento de partilha. E é isso que tu dizes, essa conversa no táxi, que parece uma coisa super, pouco profissional, não é? Mas na verdade é sobre isso. E que se calhar, se não fosse a revista, vocês não tinham chegado a essa pessoa, não tinham tido essa discussão. E isso, de facto, é aqui um ponto comum onde nos encontramos, que é muito interessante. Dentro da vossa comunidade, a comunidade do design, já são dois números da revista que estão no ar. Como é que tem sido a resposta da comunidade?
Bem, primeiro será uma precisão. Já temos um número que foi lançado e publicado, o segundo número vai ser lançado em maio.
Mas já está em exposição, não é isso?
Já está em exposição.
Portanto,
pois, e vocês estão na finissagem, não é? Portanto, se calhar é importante dizer isso. Nós, no processo de fazer a exposição, a revista-exposição, nós temos um processo, e o processo é: a exposição é uma espécie de introdução tridimensional aos conteúdos da revista, então a revista explode e as páginas ocupam o espaço, os objetos ocupam o espaço, e nós conseguimos traduzir a revista para um espaço de uma galeria, o que é um exercício muito interessante de se tentar fazer. Depois nós temos também um programa de eventos que acontece dentro dos espaços das exposições, e isso é muito importante porque os eventos, eles próprios, servem, por um lado, para aprofundar os temas que estão introduzidos nas galerias, mas, por outro lado, servem para gerar conteúdos que depois estarão dentro da revista impressa. Dou um exemplo. Nós, na primeira exposição da Fazer, que aconteceu em Lisboa, na Fidelidade Arte, e que terminou em 5 de janeiro de 2024, nós tivemos vários eventos. Por exemplo, um deles foi com a designer espanhola Inma Bermudez, foi uma conversa entre o Frederico e a Inma nos espaços da galeria, e essa entrevista foi depois transcrita, editada e transformou-se num artigo da revista. Para fazer dois, estamos a fazer a mesma coisa. Portanto, queria só primeiro juntar só esta informação.
E agora já.
A resposta da comunidade, assim, para responder à tua pergunta.
Mas já agora, deixa-me só. Já agora, só para fecharmos isto, para quem nos está a ouvir, a número 2 está em exposição no Porto até dia 12 de maio. Ajudem-me.
Exatamente.
Até dia 12 de maio. Vai estar até dia 12 de maio na Cultura Gesto do Porto e vamos lançar a revista impressa no dia antes, ou seja, no dia 11 de maio, às 4h30 da tarde. Venham.
Juntem-se. Que é um sábado, sim.
Então, contamos lá.
Não, em termos da comunidade, sabes que é difícil de aferir, também não sei como é que consegues ter ideia de feedback. Nós temos tido, na primeira revista sobretudo, que foi em Lisboa, nós tivemos a oportunidade de fazer vários programas públicos. Aliás, nós definimos as conversas ou a programação pública ao ritmo da mudança do outdoor. Nós, como tivemos, convidámos os 8 partidos com assento parlamentar a nos cederem uma lona, todos aceitaram, todos tivemos uma lona que foi mudada a cada 2 semanas. E no dia da lona nós tivemos sempre uma conversa. Algumas dessas conversas, como a Vera disse, a conversa com a IMA, o artigo que está na revista vem da conversa. Tal como o artigo vai estar no número 2, vem da conversa que nós tivemos no Porto no dia antes da inauguração, no dia 10 de fevereiro, com o Nacho Padilha, o ex-diretor criativo das cidades de Madrid e Barcelona. Mas também fizemos bastantes visitas guiadas, portanto, muitas mais em Lisboa, porque eu vivo em Lisboa, a Vera vive em Basileia, agora menos no Porto, porque nenhum de nós vive lá, como é. Isso para nós dá-nos para ter um pouco a ferir, em termos até das visitas guiadas, que incluem desde o chamado público em geral, que se inscreve ou que aparece para uma visita pré-marcada, até visitas que eu fiz desde estudantes do secundário até estudantes de doutoramento. Foi muito interessante ver a reação, tipo, desde pessoas da arquitetura, do design gráfico, do design industrial, de moda, etc., perceber qual é a maneira como as pessoas também se inscrevem e se veem retratadas ou se identificam com, não só com o que nós estamos a mostrar, mas também a maneira como nós falamos, com o nosso discurso, não é? Agora, eu diria que é um bocadinho cedo para termos ainda uma repercussão. Nós também, parte destas dores de crescimento tem a ver com nós conseguimos que a revista seja distribuída, que chegue a mais gente, que seja mais pontos de venda. E nós, como tivemos estas duas, foi um processo um bocadinho bastante pesado, digamos, fazer uma exposição, uma revista e uma exposição. E agora a revista até, nós já tivemos o deadline da gráfica, temos que entregar dia 22 de abril. Portanto, até conseguimos ter toda esta máquina a funcionar, e nós não temos uma grande equipa, pelo contrário, a equipa somos nós os dois, mais os designers, isso faz com que é ainda difícil ter uma ideia de feedback. Mas estamos, por exemplo, eu vou falar sobre a revista no Encontro Nacional de Estudantes de Design, no dia 23 de março, em Aveiro. A Vera também tem vindo a falar, vai participar, por exemplo, como júri dos European Design Awards, também no mesmo fim de semana, acho eu, né? Em Atenas. Ou seja, nós também vamos espalhando um pouco a nossa mensagem, também um pouco para expandir o nosso próprio efeito e a nossa própria consequência. Eu acho que falamos aqui há 6 meses para poder responder essa pergunta.
Estás a tocar aí em alguns públicos interessantes, que eu também tinha aqui uma pergunta para vos fazer, que é de facto como é que vocês gostariam ou como é que vocês já sentem que a Fazer contribui para a educação e formação de futuros designers?
Eu acho que desde o início foi para nós muito, muito importante o público dos estudantes. E eu acho que só para juntar àquela questão da comunidade que nós estávamos a falar agora, para mim, eu acho que as visitas guiadas têm sido o primeiro feedback que nós temos. As pessoas vêm ter connosco a seguir, ficam impressionadas ou não. É interessante saber como é que as pessoas reagem vindo de backgrounds diferentes. O Frederico até fez em Lisboa fez uma visita a grupos verdadeiramente diferentes, e acho que o feedback que ele recebeu foi sempre positivo, mas muito, muito, muito diversificado. Nós fazemos esta revista para a comunidade do design em Portugal, mas fazemos esta revista para os estudantes de design em Portugal. Nós, enquanto estudantes de design, ganhamos muito pelo facto de haverem várias publicações, várias arenas de discurso crítico que nos inspiraram e nos quiseram levar a pensar sobre o que era o design de uma maneira mais séria. E nós acreditamos que isso não está tão disseminado neste momento, e queremos preencher essa lacuna. Por isso os estudantes são e serão sempre um dos públicos-alvos mais importantes. Nós acreditamos que há uma massa crítica que quer discutir este tipo de questões em português, e os estudantes são uma grande parte dela. E então para nós é muito importante que eles sejam parte deste discurso e deste pensamento que nós tentamos fazer. E por isso nós temos uma secção também na Fazer 2 que se foca especificamente na educação do design, que é a secção inovação, em que nós queremos associar a ideia de educação do design e de inovação. Não sei, Fred, se queres falar um pouco mais desta ideia.
Sim, e essa preocupação com os estudantes ou com os jovens designers veio logo da primeira edição. Tivemos um artigo sobre as condições laborais em design e arquitetura em Portugal, portanto, abordar logo este tema. Tanto eu como a Vera damos aulas em instituições de ensino superior em Portugal e não só, e no estrangeiro. E já há muito tempo que, obviamente, há sempre esta confronto entre o que é que tu aprendes na escola de design ou na faculdade e depois o chamado mercado, não é? Para nós, muitas vezes, as revistas de design, também ao longo da história, incluindo aquelas que nós crescemos e a ler, abordam uma versão do design que é quase que nós sabemos todos que é uma mentira, que é tipo, são objetos criados por designers que são famosos ou que são reconhecidos e esses objetos estão inacessíveis para a maioria das pessoas. Isso para nós interessa-nos relativamente pouco. Interessa-nos mais saber quais são os processos por trás de objetos, por exemplo, como a comunicação política, que nem sequer são bem enquadrados em termos históricos ou em termos curatoriais ou em termos institucionais, do que falar sobre aquilo que é muito fácil falar, que são objetos cuja história tu consegues contar e cuja a ideia de focares na personalidade ou no gênio individual do artista ou do designer, muitas vezes o designer é falado enquanto artista e não enquanto designer, ou seja, perceber, por exemplo, o artigo que nós tivemos sobre a máquina desenhada pelo Philippe Starck para a Delta, acho que é paradigmático e a nossa abordagem foi entender como é que se pode falar de uma máquina onde o principal contributo para o seu sucesso ou insucesso nem sequer é do designer, deste designer chamado famoso. E posso dizer, foi muito interessante, fiz várias visitas guiadas até estudantes do secundário ou do início dos primeiros anos da faculdade, onde eu perguntava se eles conheciam, se eles e elas conheciam quem era o Philippe Starck, e muitos deles encolhiam os ombros. Eu dizia, ainda bem. Porque a ideia, e isso acho que estamos, esta revista, este projeto também surge num momento como que nós estamos a viver de enorme fragmentação da nossa esfera pública. Ou seja, é difícil hoje criar referências ou manter referências. Ou manter, por exemplo, a pessoas famosas. Tu és famoso, não é para 15, não é durante os 15 minutos, é para 15 pessoas, não é? Uhum. E isso também é interessante, que é um bocado rever a maneira como nós falamos sobre design. Que é, nós não falamos através de uma ideia de excepcionalidade biográfica, e aqui este termo vem de Eta Leon, que é uma historiadora crítica brasileira que escreve agora um artigo sobre o Daciano da Costa, sobre a reedição do livro Design e Mal-Estar do Daciano da Costa, e ela pôs isto de uma forma brilhante há uns dias. Ela falou sobre, agora, isto agora é uma tangente enorme, mas eu acho que ajuda-nos a pensar sobre até esta maneira de abordar até aquilo que nós queremos fazer, que é, neste momento, acabou de inaugurar uma grande exposição sobre design latino-americano no MoMA, no Museu de Arte Moderna em Nova Iorque, e ao mesmo tempo foi lançado o livro de uma exposição que nós incluímos no primeiro número, que se chama Como Desenhar uma Revolução, ou Como Projetar uma Revolução, que esteve em Santiago do Chile até entre setembro e janeiro. Essas duas exposições lidam com o design numa mesma região de formas radicalmente diferentes. E como a Ethel falou, entre uma, a primeira, cuja curadora é Maria Helena, Ana Maria Mallet, que é uma curadora mexicana, e que tem a ver sobretudo com biografias, heróis e heroínas do design moderno e objetos relativamente exclusivos ou rarefeitos. E a outra lida com o esforço de, durante 3 anos, um enorme coletivo de designers que tentou criar uma ideia, uma versão socialista do design, durante o governo do presidente Salvador Allende. E a maneira, os objetos que consubstanciam estas narrativas são também muito diferentes. E é muito diferente, e é muito interessante pensar, eu acho que nesse sentido, acho que temos muito orgulho de ter falado e de ter sido o primeiro meio a falar na língua portuguesa sobre a exposição que está no Chile, que nós esperamos que viaje e que, sobretudo, venha a Portugal. É um bocadinho long shot, mas nunca se sabe. Porque mostra duas formas de até tu olhares para o passado. Para nós também é muito importante, ou seja, perceber quando nós olhamos para o passado, o que é que nós queremos ver? E como é que nós olhamos para a produção ou os resultados do processo de design tal como eles não chegam até hoje? Mas é uma longa resposta, mas aqui... E isto é muito importante para quando nós falamos com os estudantes, a maneira como nós nos inscrevemos num ecossistema de publicações ou de discurso é perceber o que é importante falar. Uhum. E o que é importante em termos de quando tu começas a estudar design, o que é que tu queres ser? Ou que expectativas é que tu tens da tua profissão? Queres ser uma pessoa famosa? Queres ser rica? Queres contribuir para o que seja o que for? E a tua contribuição é o quê? Eu acho que, encarecidamente, penso que essa é a contribuição da Fazer, é um bocado contribuir para fazer com que isso seja tudo um bocadinho mais complexo. Ou seja, perceber que há muitas formas de praticar design e há muitas formas até de falar sobre o próprio processo de design.
Uhum. Olha, não fazendo aqui um grande spoiler à exposição do número 2, que se calhar temos aqui pessoas que vão visitar, o que é que podem revelar um bocadinho do que é que está a acontecer e onde é que podemos ter acesso a essa programação que também vai acontecendo paralelamente para podermos divulgar?
Há duas coisas que eu posso dizer sobre isso. A primeira é a programação dos eventos que nós estamos a fazer associados à Fazer 2 está disponível no nosso Instagram, vamos anunciando, mas também no site da CulturGest, onde estão todos anunciados dentro da página da revista e do ciclo Fazer. Nós no Porto temos um evento por mês, já tivemos um evento na abertura da exposição que aconteceu, como o Frederico já disse, no dia 10 de fevereiro. Tivemos também agora, no fim de semana passado, um debate sobre habitação acessível, hoje com a Alexandra Areia, docente, investigadora, arquiteta da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. E vamos ter ainda um workshop sobre mobilidade urbana imaginada com as crianças no seu centro, que vai acontecer agora no início de abril, no dia 6 de abril, na galeria, seguido de uma conversa sobre ativismo para uma nova forma de pensar a mobilidade urbana e o planeamento das nossas cidades, com o Porto como exemplo. Nós vamos acabar os eventos do Porto com, no dia 11 de maio, uma assembleia em que vamos convidar os estudantes que são parte da secção Inovação, da qual vou falar daqui a um segundo, e o lançamento da revista também vai acontecer no dia 11 de maio, às 4h30 da tarde, como já tinha também dito antes. Agora, em relação aos conteúdos, se calhar o que eu posso dizer é que há, de facto, uma espécie de um expandir da perspectiva que, se por um lado continuamos a ter as mesmas secções que nós tínhamos na exposição em Lisboa, ou seja, temos recensões, temos um portfólio, temos uma investigação, uma reportagem, olhamos para questões mais do cotidiano e do momento atual na nossa secção a fazer, temos também um esforço em olhar para esta questão da localidade, que é uma questão que é importante para a segunda edição da revista e que nós expandiremos depois no editorial, mas se forem à exposição podem já ler uma espécie de um teaser do editorial, em que falamos sobre esta questão de que todo o design é local. Nós queremos falar de temas que têm um impacto local, mas ressonância também global, ou temas que vêm de outros sítios no mundo, mas que são hiper específicos pensados na sua localidade e que nos ajudam a pensar também temas semelhantes na localidade em que nós estamos. O Porto, para nós, foi um pretexto para pensarmos também questões que têm a ver com aquela localidade e com aquela parte de Portugal. Nós também gostamos de pensar nesta ideia de centralizar um bocadinho o discurso de design, que às vezes centra-se muito à volta de Lisboa e das questões de Lisboa. Uhum. Para nós foi interessante ir para o Porto e pensar também nas questões que estão à volta do Porto, por exemplo. Não sei, Fred, queres acrescentar alguma coisa? Se calhar podes dar algum detalhe. Eu acho que a secção inovação é uma questão importante de falar, se calhar.
Sim, mas mesmo antes de iniciar a inovação, que acho que merece quase um destaque à parte, essa ideia da localidade e mesmo no Porto, por exemplo, um dos primeiros temas que nós queríamos falar era sobre a indústria têxtil, sobre como o Made in Portugal é hoje um motivo de orgulho dentro da indústria têxtil a nível europeu, a nível do design, ou a nível de uma produção têxtil mais ou menos que pretende até desafiar os paradigmas da fast fashion. Uhum. Ao mesmo tempo, e nós convidámos a Graziela Sousa, que é uma investigadora e docente na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, no curso de moda, para, isto é a reportagem que ela está a fazer, sobre como, e é um bocado o leitmotiv da reportagem, é, será Portugal uma espécie de China ética? Ou seja, já é um país que, apesar de ter uma boa reputação, a indústria têxtil ainda está assente em salários mínimos, as condições, apesar de serem dignas, são tão dignas assim, ou seja, e também, sobretudo, a questão subjacente a isto e a maneira como nós mostramos são através de 10 t-shirts, todas feitas em Portugal, de marcas, de preços e com narrativas muito diferentes, como é que Portugal ainda está numa espécie de armadilha do fornecedor, que é, conseguimos ou não criar valor através de design, da criação de marca, de uma criação de narrativa, que hoje as marcas não são só marcas, não é? Portanto, tu tens uma narrativa de como é que tu falas sobre as coisas nas redes sociais, em termos de imprensa e tudo mais, para sair, para criar realmente valor, porque a indústria têxtil é uma indústria de pequenas margens. E é difícil também criar muitas vezes um investimento para que tu consigas alavancar uma ideia de produção e de produtividade. Uhum. Isso é uma parte. Outra parte importante é dedicada também ao... Eu falei há pouco do Nacho Padilha, que foi o ex-diretor criativo das câmaras de Madrid e Barcelona. É uma espécie de que nós temos sempre um foco em Espanha, na exposição ou na revista. E interessa-nos muito o trabalho do Nacho também falar como ele foi diretor criativo junto de duas grandes presidentes da Câmara, Manuel Carmena em Madrid e Ada Colau em Barcelona, dos mulheres de esquerda, cujas administrações progressistas tiveram um impacto muito grande nas políticas da cidade. E a ideia como é que a comunicação que ele geriu enquanto diretor criativo, ele não fez nenhuma daqueles objetos, ele contratou sim e criou condições para contratar um leque muito diversificado de designers e ilustradores, e como é que isso cria uma ideia de, como ele chama, de relato de cidade.
Uhum.
Contrapondo de uma forma muito provocatória até à ideia do Porto, cuja marca desenhada pelo Eduardo Aires em 2014, ou implementada a partir de 2014, é uma marca fortíssima, mas que depois diz muito pouco para além do Porto Ponto. E é interessante perceber como é que tu podes confrontar os resultados, dois resultados muito diferentes. Uhum. Outra coisa importante também que são, e tem sido a maneira como nós temos conduzido muito dos nossos interesses, é através de uma ideia de recensão, que é comum uma revista. E através das recensões, tanto no número 1 como no número 2, aqui no Porto, enquanto no número 1 tivemos a máquina da Delta desenhada pelo Filipe Stark, o pavilhão de Portugal na Bienal da Arquitetura de Veneza do ano passado e o prémio Design de Livro. Neste número temos então a reedição do livro Design e Mal-Estar do Daciano da Costa, cujo texto foi escrito pela Eta León, a crítica historiadora brasileira, o projeto de arquitetura, os projetos de arquitetura, ou melhor, os projetos vencedores dos concursos de concessão do IRU, que é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. É interessante porque o próprio termo concurso de concessão é um sinónimo de design, não é? Então nós convidámos a Alexandra a escolher três projetos que ilustrem como é que estes concursos se manifestam em termos da uhum. proposta construída, do projeto arquitetónico, mas também em termos da política de habitação e da própria regulamentação, ou seja, isto é uma prática arquitetónica altamente condicionada pelos regulamentos, mas também pela própria maneira como os concursos são pensados, e o artigo da Alexandra reflete isso. A terceira recensão tem a ver com uma aplicação que foi criada no Porto, chamada Dia, para um estúdio chamado Significa, que é uma aplicação tem a ver com ciclos de fertilidade, ou seja, é uma aplicação dirigida sobretudo às mulheres, mas que nós então descobrimos e convidámos a India Block, que é uma autora e foi a editora adjunta da Desenha, que é uma revista de design inglesa, para escrever sobre esta aplicação que só está disponível no Reino Unido, que foi feita para o mercado britânico, e também perceber o que é que significa uma aplicação que ganhou tantos prémios, o que é que há para premiar, não é? E a história, não fazer nenhum spoiler, a história depois tem um final surpreendente. Só mais em termos dos conteúdos, antes de irmos à inovação, uma parte importante também é a cortiça. E a cortiça aqui, o artigo chama-se O Fim da Cortiça, que vem numa conversa que eu tive numa das minhas idas ao Porto, quando cheguei à minha carruagem do Alfa, estava lá o Tony Grill, que é um designer, talvez conheças, com uma grande experiência em trabalhar com cortiça. E tivemos quase toda a viagem a conversar e ele falou-me sobre como a cortiça tinha tido no ano passado um enorme, quase quadruplicou de preço no mercado, e perceber qual é o impacto disso. E como é que ele próprio, como designer que trabalha com cortiça, teve, como ele, nas palavras dele, teve a fazer mais com menos material. E então a partir daí começámos uma pesquisa que não está de todo terminada e que nós temos agora que terminar. Estamos a conversar com várias pessoas, desde a Amorim até produtores mais pequenos.
Uhum.
E a seleção de objetos que nós fizemos foi desde rolhas que custam 10 euros a rolha, que é uma rolha de extraordinária qualidade, feita por uma empresa chamada, ou seja, extraída e comercializada pela Corte e Prata, que é uma empresa do Montijo, que vende rolhas aos grandes produtores de vinho de França. São uhum. vinhos que custam mais de 7 mil, 8 mil euros, e que tem uma rolha 100% natural, mas que tem que ter uma extraordinária performance, e isso faz com que o seu valor seja, só para teres uma ideia, uma rolha em geral é vendida a 25 cêntimos,
uhum.
pela Amorim, cujo principal, seu core business ainda são rolhas de cortiça, estas rolhas custam 10 euros, portanto, mostrar também como é que tu consegues pensar em termos até do valor que nós atribuímos aos objetos. Isso para nós é muito interessante. Mas então, o fim da cortiça tem este duplo sentido, entre o fim de entender que, de repente, também o aumento da cortiça deu-se por causa de duas campanhas menos boas por causa da seca, mas também por uma enorme valorização que a cortiça está a ter na indústria. Muitas vezes por razões de greenwashing, que é, ah, a gente vai usar a cortiça porque é bom para o ambiente, e depois usa-se a cortiça de formas completamente aleatórias ou acessórias. Fazendo com que parte desta conversa seja o fim, é o objetivo, ou seja, para que é que se usa a cortiça? E como é que nós podemos pensar na cortiça pensando no montado, ou seja, pensando numa ideia de ecossistema que nós temos que pensar que funciona ao ritmo, nós chamamos o ritmo do sobreiro, que é uma árvore que demora 30 anos a começar a dar cortiça e só dá cortiça de 9 em 9 anos. E entender como é que tu crias até uma ideia, uma expectativa de indústria e de oferta para uma procura que pode ou não estar a ter uma nova configuração. Este acho que é o artigo mais complexo para nós de poder depois, no fim, trazer isto para o design, porque são temas, a cortiça é um tema que hoje o design parece que é só parte da conversa, mas também porque nos interessa aqui falar de que muitas vezes a cortiça tem sido evocada como uma espécie de material português, não é? Esta ideia da identidade do material para nós é uma coisa super desnecessária, ou então entender qual é de facto a utilidade desse termo, ou seja, porque é que nós, quando nós escolhemos a cortiça, ou quando um designer português usa a cortiça, o que é que pretende fazer com ela? O que é que pretende comunicar?
Muito interessante.
Não falaste agora de inovação.
De inovação.
Fala tu.
Lá vou eu. Então, esta ideia de associar a ideia de educação à inovação tem a ver com esta ideia de que em Portugal não há muito esta tradição de criar o chamado graduation show, não é? Quando as pessoas acabam o curso, se calhar há uma exposição dentro das faculdades mesmo, entre os cursos, ou se calhar durante dois ou três dias os alunos põem os projetos para serem vistos pelas outras pessoas que estão na faculdade, mas não há e não existe esta tradição de fazer um graduation show em que a escola promove o trabalho dos alunos para fora, se calhar há escolas que fazem uns a seguir aos outros para as pessoas poderem visitar várias escolas e verem várias produções de design em sítios diferentes. E nós achámos que isso era uma coisa que, de facto, não nos permite ter uma visão global do que se anda a fazer em design em Portugal e o que é que está a sair das escolas. Então nós fizemos um open call em que pedimos a alunos que tivessem acabado qualquer que fosse o ciclo de ensino superior de design, ou seja, licenciatura, mestrado, doutoramento, para nos mandarem os seus trabalhos e para nós podermos ver e escolher e apresentar depois uma seleção. Selecionamos 10 trabalhos que podem ser vistos no Porto. E tentámos selecionar uma espécie de uma amostra de diversidade, salutar diversidade que existe dentro das escolas de design em Portugal e mostrar que os alunos estão a trabalhar temas muito, muito contemporâneos, estão a trabalhar temas que vão desde a sustentabilidade, à economia de recursos, ao feminismo, ao próprio indagar sobre o futuro desta profissão que eles escolheram e ao se virem dentro do estudo dessa profissão, começam a questionar os limites dessa profissão, os limites da prática do design. E são tudo questões que são muito importantes de trazer e tornar visíveis, porque eu acho que há muitos alunos de outras escolas que podem estar a trabalhar nessas mesmas questões e que desta maneira veem que não estão sozinhos nesta ideia e neste discurso. Ao mesmo tempo, nós também temos uma questão muito interessante e muito importante, que é a questão de que não se põe a experiência destas pessoas como experiência primeira do design, não é? Nós continuamos a ouvir falar destas figuras heroicas, sozinhas, que conseguiram, que fizeram, que aconteceram, mas na verdade nós não pomos estas experiências, que são experiências que estão muito ligadas ao início de uma carreira depois no mundo do design, para a frente. Se nós em Lisboa, com Fazer Um, nós falamos muito da experiência laboral e das condições laborais em design e arquitetura, nós aqui no Porto tentámos pôr a experiência dos estudantes em primeira linha. E eles ocupam até o espaço central da exposição. Nós convidamos as pessoas a irem lá, verem, lerem as teses, verem as coisas que são feitas. É uma coisa que pode, de facto, criar uma visão mais rica daquilo que as pessoas andam a fazer em design em Portugal. E menos, se calhar, convencional, porque as pessoas têm uma ideia e depois vão ver e são coisas completamente diferentes.
De facto, é um mundo bastante desconhecido e eu vejo por nós que temos imensos designers que integram o Portugal Manual e que decidem abraçar aqui uma produção mais autoral, mais manual, e acho que isso também é um desafio que eu vos deixo, quem sabe um dia, debruçarem-se sobre esse tema. Mas isso é verdade, nós não sabemos o que é que se passa nas escolas, ou não é que não possamos saber, podemos, mas a verdade é que depois acabamos por cada um estar enfiado na sua bolha e acabamos por não ir procurar. E se vocês também já fazem também essa curadoria e essa seleção que dão uma visão do que é que está a acontecer na área, porque também acredito, mas vocês cá até me podem ajudar, que se calhar muitos desses estudantes também acabam por partir, não é? E acabam por não...
Sim, eu acho que é uma das... Nós, ao chamar essa secção inovação, foi também uma ideia quase provocatória de dizer, ok, tu estás à espera de encontrar coisas tecnológicas, e muitas ou produtos para o mercado, e quando tu vês, apenas há um dos 10 projetos que nós selecionamos, apenas um pode mais ou menos incorporar-se nessa designação. O que nos interessa também, às vezes até falar como aquilo que se passa na escola, e há uma citação do designer norte-americano Jeff McFertich que eu gosto muito, que é: a escola é o único lugar onde tu podes falhar sem consequências. Ou seja, a ideia de que a escola não deve ensinar-te para o mercado de trabalho, deve-te ensinar-te a pensar. E eu acredito que os trabalhos que nós estamos a mostrar, sendo que 9 foram feitos em instituições portuguesas, uma foi feita por um projeto foi feito por um português, Miguel Teodoro, na Design Academy Eindhoven, mostram estas posições e posicionamentos e perspectivas críticas perante a realidade que estas pessoas estão a viver. E que nós estamos a viver. E isso para nós é muito mais interessante, perceber como é que a inovação em design incorpora esse tipo de pensamento e depois entender o que é que estas pessoas vão fazer com estes trabalhos no futuro. Não sei, mas eu penso que, eu acho que é importante, e nós gostaríamos que esta secção de inovação tivesse um futuro também, e vamos investir nisso, para além da revista, ou seja, pensar como é que nós mostramos o trabalho feito nas escolas de design em Portugal, que não estão organizadas enquanto tal, ou seja, as escolas não estão organizadas não só internamente em termos das posições. Eu posso dizer, dou aulas na Faculdade de Belas Artes, na Universidade de Lisboa, já dei aulas na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, as escolas em si não estão organizadas dessa forma, e penso que isto também é importante dizer. Acho que é cada vez mais importante. Portugal tem até um número bastante significativo de escolas de design, ou escolas que ensinam cursos de design, mas é difícil entender qual é a identidade desses cursos. Ou seja, se tu fores um aluno que cresce, que nasce no Fundão ou em Serpa, para onde é que tu vais estudar? Ou para onde é que tu queres estudar? E por onde é que tu percebes que uma das ofertas letivas de uma das escolas, que é a nível de licenciatura ou mestrado, muito menos em doutoramento, não há assim tantos, qual é aquilo que tu queres fazer? Queres ter um percurso mais autoral, mais trabalhar com uma produção artesanal, como, por exemplo, é veiculada para um Portugal Manual? Se calhar diria, vai para as Caldas. Não é? Tipo, tem muito, o ensino lá tem muito mais a ver com esse tipo de perspectiva. Se queres trabalhar para a indústria, vai para Barcelos ou vai para Aveiro. Se queres, percebes? É um bocado esta ideia de que, como é que os cursos também, e isso não é uma espécie de fatalidade, dizer, ah, não, os alunos saem todos do mesmo molde. Não, é perceber que há uma concentração de esforço e de atenção num determinado projeto académico. Isso é muito interessante, até como nível de investigação, e cada vez mais, e nós não estamos a falar sobre a produção na academia, através de papers, conferências, etc. Isso é outro filme, não é? Como nós dizemos. E essa relação da produção académica com as disciplinas do design é ainda muito conflituosa, ou seja, ou muito contraproducente às vezes, ou seja, perceber aquilo que os estudantes fazem, e nós mostramos, por exemplo, as teses que foram escritas e que consubstanciam os projetos. O que é interessante é perceber que houve um pensamento, esta pessoa teve a dedicar-se a este tema, e o seu resultado, ou o resultado do seu trabalho, tem estas duas versões. Ou seja, e é muito interessante perceber, até porque as pessoas que não percebem muito bem o que é que podem vir a estudar enquanto design, tipo, olha, isto são temas que são estudados na faculdade, não é? E isso para nós é super importante, e mostrar essa diversidade é muito importante, porque também, sei lá, eu quis estudar design porque queria... Porque havia um programa na televisão nos anos 90 que se chamava Mil Imagens sobre publicidade. E queria muito fazer publicidade. Depois cheguei à faculdade e percebi, não é isso que eu quero fazer. Apesar de ter feito um estágio numa agência de publicidade depois de ter acabado o curso, e mais uma vez confirmei que não é aquilo que eu queria fazer. Mas continuo a achar que a publicidade é muito importante. E acho que a publicidade no nosso... a publicidade dentro de uma lógica de comunicação visual mais alargada. E acho que é muito importante nós consigamos também pensar sobre isso, não é? Ou seja, perceber como é que as pessoas chegam ao curso de design e depois o que é que fazem com ele. Acho que não é uma fatalidade que tu tenhas que emigrar. Eu já emigrei 3 vezes, a Vera também. Acho que é mais lutar pelas condições que possam ser criadas quando queres ficar em Portugal. E acho que esperamos que consigamos dar também um contributo para essa conversa, não é?
Sem dúvida, porque de facto aqui a revista, que até acaba por ser um pouco redutor, defini-la assim, depois desta conversa, de facto vocês estão a promover essa arena, como vocês lhe chamam, essa arena de troca, de partilha, de discussão, que é tão importante. Olhem, quero agradecer-vos, estamos aqui a chegar ao fim. Este é daqueles episódios que poderia durar muito mais tempo, que sinto que fica muito por dizer, mas quem sabe voltaremos a gravar quando houver uma terceira edição, porque se calhar muita coisa pode acontecer entretanto. Vera e Frederico, agradecer, dizer-vos aqui, assumir o meu compromisso, que irei ao Porto ver a vossa exposição e depois mando-vos uma mensagem de lá para vocês saberem. Quem nos está a ouvir, ficam todos convidados a seguir o Instagram. Nós, quando publicamos nas nossas redes sociais, as pessoas também vão logo identificar-vos e vão logo conseguir encontrar-vos. E quem também quiser enviar contributos, ideias, mensagens para vocês, podem fazê-lo também através das vossas redes. E muito obrigada. Onde é que se pode encontrar hoje a revista? É importante esta pergunta.
Ui, boa pergunta. Então, nós temos pontos de venda já confirmados. Temos a Vida Portuguesa, Under the Cover, isto é em Lisboa, a Stet, a Mercearia Criativa. Vamos estar muito em breve na Livraria da Culturgest também. No Porto estamos na Circo de Ideias, na Matéria-Prima e na Térmita. Em Leiria, no Arquivo. Em Évora, na Fonte de Letras. E a rede está a crescer. Vão ao nosso site fazer ponto de design e nós estamos a acrescentar pontos de venda quase semanalmente.
Também podemos comprar online e enviam.
Exatamente. Pronto, os portos de envio para Portugal são apenas de 1 euro. A revista custa 12 euros. Se comparem já a edição, se pré-comprar a edição número 2 e 3, a revista fica ainda mais barata. Portanto, juntem-se a nós.
Estão todos convidados.
Obrigado, Filipe,
por ser à comunidade. Obrigada eu por terem aceito e por termos conseguido aqui casar as agendas. Obrigada, Vera, e com os teus desafios, mas olha, o som estava ótimo.
Muito obrigada.
Um beijinho, até breve.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau.